Jesus. Glória ao nome seu. Senhor Jesus, nos colocamos diante de ti essa manhã. Senhor, que esse evangelho alcance primeiro a nós. Esse evangelho precisa nos conquistar. O Senhor precisa nos conquistar. Nos torna, Senhor, sensíveis. Ó, Senhor, da tua palavra, ao teu mover atual que o Senhor tem falado. Ó, Senhor, toca em cada santo aqui. Queremos abrir o nosso espírito nesse momento para receber o que o Senhor tem para falar para nós. Ó, Senhor Jesus, amém. Amém, irmão, Jesus é o Senhor. Então nós vamos continuar vendo as mensagens referentes ao livro do irmão Dong, Os Grandes Diamantes da Bíblia. E hoje chegamos à mensagem 10. Né? O título da mensagem 10 é O Evangelho do Reino. E vocês podem estar um pouco assustados com o que está escrito depois. A gente vai falar, além do evangelho do reino, o que pode impedir o homem e nós mesmos, os cristãos, a não receber esse evangelho. Então esse é o motivo dessa continuidade do título, né, O Evangelho do Reino, da incredulidade à insensibilidade do crente. Nós temos visto nas últimas mensagens, principalmente a última mensagem que o Flávio compartilhou conosco, ele deu uma definição interessante sobre o Evangelho da Graça, Evangelho do Reino. Né? Nós sabemos que o Evangelho, irmãos, é uma pessoa. Isso tá, a gente vê logo no início do livro aos Romanos, né, que o Evangelho é referente ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, toda a história da Bíblia, na verdade, fala sobre uma pessoa, né? Que é o Evangelho. A Bíblia é o Evangelho. E a Bíblia fala sobre essa pessoa, Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje nós vamos, quem tiver com a Bíblia em mãos, aí nós vamos ler alguns versículos. Né? Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. Né? E ouvir pela palavra de Deus. Então parece que durante os nossos dias, as nossas semanas, às vezes parece que falta fé para a gente encarar alguns problemas, não é verdade? Parece que falta fé. Parece que os problemas estão se tornando maiores e a nossa fé está ficando menor. Então, por isso, eu encorajo os irmãos a nós acompanharmos sempre, né, as mensagens com a Bíblia. Né, o que vai nos fortalecer é a palavra de Deus, amém? Tenhamos sempre ela em mãos. Então, muito bem, o Flávio falou o seguinte, que o Evangelho da Graça veio por meio de Jesus Cristo, né? Jesus, né, o Messias, e Cristo como um ungido que cumpriu a obra. Ele veio, ele morreu por nós para resolver o problema do homem em relação ao pecado. Esse é o Evangelho da Graça. Por sua vez, o Evangelho do Reino, né, veio depois disso daí. Quando Jesus morreu, ressuscitou, se tornou Espírito, entrou no homem, ele se tornou quem? O Emmanuel. Foi isso que o Flávio falou. Então, Jesus Cristo trouxe o Evangelho da Graça. E o Emmanuel, que na verdade é o próprio Jesus Cristo, só que agora dentro de nós, nosso espírito, é o Evangelho do Reino. Né? Então, o Evangelho da Graça ele veio solucionar o problema do pecado. Enquanto o Evangelho do Reino é para solucionar o problema de quem? Da nossa alma. Amém? Essa, na verdade, é a grande diferença. Para tomarmos para nós o Evangelho da Graça, nós precisamos apenas crer, não é verdade? Né? A princípio, o Evangelho da Graça começou com uma coisa exterior a nós. Quem aqui participou lá da morte? Quem viu o Senhor ser crucificado? Ninguém. Né? A gente tomou o que o Senhor fez por fé. Na verdade, alguma coisa que estava longe de nós, nós cremos. E a santificação e justificação foi o Senhor que nos deu gratuitamente. Então nós não precisamos fazer nada. Por sua vez, irmãos, o Evangelho do Reino é necessário atitude. Essa é a grande diferença. Né? Para o Evangelho do Reino entrar em nós, é necessário atitude. Eu gosto da seguinte comparação. O Evangelho da Graça é como a semente de qualquer planta. Né? Para se a semente cair na terra, simplesmente você precisa cavar um buraco e inserir aquela semente. Isso é o Evangelho da Graça. É uma semente que caiu. Agora, se esse solo não for adequado, se não tiver luz, se ele estiver sujo, cheio de outras plantas para competir com ele, essa planta vai germinar? Não vai. Né? O Evangelho do Reino é o crescimento dessa planta. Os irmãos entendem? Então, quando nós cremos, ganhamos, No Evangelho da Graça, uma semente foi plantada que agora precisa florescer. Né? Por isso que ele também é conhecido como Evangelho do quê? Da vida. Né? O Evangelho do Reino também pode ser chamado de Evangelho da Vida. Por quê? Precisa haver o crescimento dessa planta para ser gerada a vida. Né? Muito bem. E uma vez que o Senhor, né, agora como Emmanuel, trabalha dentro de nós, está dentro de nós, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tomando, ou tentando pelo menos, né, tomar cada parte do nosso ser, na verdade. Através do seu amor, né, nos constrangendo e provando que ele é melhor do que nós mesmos, na verdade. Né, o Senhor, essa vida, quer nos convencer. Né, uma vida que quer nos convencer de que ela é melhor do que a nossa vida medíocre, na verdade. Nossas decisões que a gente está cansado de sempre fazer as mesmas coisas, sempre cair nos mesmos erros. Essa é uma vida que convence. Então, irmãos, isso é basicamente uma recapitulação do que a gente tem visto, né, nas últimas mensagens, entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Eu queria ler com os irmãos, queria que os irmãos me acompanhassem. Paulo, aqui no Evangelho de Romanos, capítulo 8, versículos do 38 ao 39, ele está falando de coisas que podem nos afastar do amor, né, desse amor, dessa vida, do Evangelho, do Reino crescer dentro de nós. Amém? Então vamos ler Romanos 8, versículos 38 a 39. Então eu vou ler para os irmãos. Fala o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você falou, mas você não falou que Paulo ia mencionar alguma coisa que pode nos afastar? Aqui ele não fala nada. Ele fala que nada pode nos afastar. Mas se vocês forem ler atentamente esses versículos, todas as coisas que Paulo cita aqui são coisas exteriores a nós. Os irmãos percebem? Nem a morte, nem a vida, nós não temos controle disso. Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, né, nossas preocupações, nem as do porvir, ansiedade, coisas que estão para acontecer, nem os poderes, nem a altura, profundidade, qualquer outra criatura, nem mesmo Satanás, ele está falando aqui, pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas tem uma coisa que pode: a tua vida da alma. Não é verdade? Nós mesmos podemos nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Paulo aqui está mencionando então coisas exteriores, né, falando que, ó, quanto ao que está lá fora, vocês não precisam se preocupar com nada. Mas tem uma coisa que precisa se preocupar, né, com você mesmo. Né? Então é sobre isso que eu queria falar para os irmãos na mensagem de hoje. Né? A gente abordar um outro aspecto do Evangelho. Né? Como que nós lidamos em relação a ele, né, em recebê-lo. Então nós vamos ver o que pode nos impedir, né, do Evangelho chegar até nós. Né? Então, o primeiro está escrito ali na lousa, é a incredulidade. Eu quero ler para os irmãos Marcos capítulo 6. Tá, eu vou ler, os irmãos acompanham, que às vezes são bastante versículos para ler. Eu vou lendo, os irmãos me acompanham. Então, ó, Marcos 6, dos versículos de 3 a 6. Né? Então fala o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Então as pessoas aqui que moravam junto com o Senhor Jesus estavam se escandalizando com ele, certo? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Então ele está falando o seguinte: todo profeta tem honra, menos na sua própria casa. O próprio Senhor Jesus não foi capaz de convencer as pessoas da terra dele a crer nele, por incrível que pareça. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, o que fica forte aqui é a incredulidade. Nós não sabemos, irmãos, aqui não está citando exatamente que categoria de pessoas eram incrédulos. Se eram realmente incrédulos, ali provavelmente havia fariseus, né, pessoas que teoricamente criam, mas o fato que o Senhor ficou impressionado com a incredulidade deles, né? Então, essa categoria de pessoas, aparentemente eram ímpios, pessoas que não criam, certo? Só para enfatizar esse mesmo sentimento da incredulidade, eu quero ler para os irmãos, de novo, o Evangelho de Romanos, agora no capítulo 10, fala o seguinte, os versículos 16 e 18. 10, 16 e 18. Fala o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Então, está falando aqui que pessoas que não obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Pulando para o versículo 18. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, está falando que o Evangelho ou já chegou ou está chegando para todo mundo. Certo? Só que tem um grupo de pessoas que não obedecem ao Evangelho. Tá? Agora, irmãos, que para mim vem a parte impressionante. Então, a gente está falando, a princípio, de incrédulos que não recebem o Evangelho. Só que Hebreus mostra uma figura diferente para nós. Queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 9. Amém? Então vamos aí. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Agora eu quero pular para o 12. Tende cuidado, irmãos. Está falando para quem aqui? Para incrédulo? Para irmãos, né? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração do quê? Incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pode parecer o maior contrassenso do mundo, mas é possível um crente ser incrédulo. É isso que Paulo está falando aqui, né? Tende cuidados, pois, irmãos, né? Que jamais aconteça de haver em nós, crentes, perverso coração de incredulidade. Certo? Muito bem, agora a gente vai ver qual que é a origem da incredulidade no homem. Né? O que faz ali a pessoa, o coração dela incrédulo? O que gera a incredulidade? Isso pode ser visto, aqui eu queria que os irmãos lessem comigo, João capítulo 12. Amém? Queria ler com os irmãos os versículos 39 e 40. Amém? Então, isso aqui é muito importante. Todos acharam? Vamos lá. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, irmãos, o sentimento de incredulidade vem pela cegueira espiritual e por um coração endurecido, né? Se você, diante das situações, tem se sentido incrédulo, né, você não vive como um crente, crendo na palavra, colocando, nós precisamos, irmãos, clamar para o Senhor abrir os nossos olhos e amolecer o nosso coração. Amém? Esse é o sentimento tem que ser gerado de nós, em nós diante disso. Né? Que se o evangelho não está entrando, né, se não temos vivido da forma adequada esse evangelho do reino, é porque só fala disso, não é verdade? Por coincidência ou não, a gente está vendo livros distintos. Ontem foi falado uma mensagem, falou isso aí. Hoje estou lendo outro livro, está falando isso daí. Né? O evangelho do reino, o Senhor quer falar esse negócio para nós. Não é verdade? Se essa palavra não está entrando, é porque a gente precisa tratar essa causa. Amém? Amém, Jesus é o Senhor. Irmãos, seguindo, eu quero falar para os irmãos uma coisa que talvez seja mais grave que a incredulidade. Que é a insensibilidade. Para a gente entender isso daí, eu queria compartilhar um pouco sobre Pedro. Irmãos, eu acho que Pedro, é a melhor figura do Novo Testamento de quem, em quem o Evangelho do Reino surtiu efeito. E a Bíblia faz questão de registrar isso para a gente. Né? A Bíblia nos Evangelhos faz questão de mostrar todas as mancadas de Pedro. E por fim, na sua própria epístola, lá, a gente vê uma pessoa totalmente diferente daquela mencionada nos Evangelhos. A gente vê um Pedro que era irascível, na verdade, uma pessoa que se irava, que tomava a frente de todas as situações, né, impetuoso, provavelmente devia falar alto, ser gritão, ser mandão. Né? A gente vê uma pessoa totalmente transformada e crescida em vida. O que será que aconteceu com Pedro? Não é verdade? Como que então, a Bíblia prova para nós que há uma pessoa que naturalmente, por pior que parecesse, teve chance para ele, teve esperança para ele. Né? A gente pode dizer que esse evangelho alcançou Pedro. Né? Esse evangelho cresceu, né, no interior, no espírito de Pedro. Para a gente entender isso, daí, a gente vai agora ler um versículo que mostra a essência desse homem. Entendeu? O que, que Pedro era ou não era? Certo? Então, para isso, a gente vai ler Marcos. Esse eu queria que os irmãos lessem comigo. Capítulo 14, versículo 72. O último versículo desse capítulo. Todos acharam? Então vamos ler juntos. Logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro... É muito interessante isso aqui. O versículo anterior, o 71, o finalzinho dele fala o seguinte, né? Tinha as pessoas lá falando que ele estava com o Senhor, aquela história toda. Ele respondeu assim, ó, olha lá a última parte do versículo. Não conheço esse homem de quem falais. Né? Ele negou o Senhor na cara dura. Ele foi incrédulo ou não foi? Tá. E o final do versículo 72, e caindo em si, desatou a chorar. Veja bem, ele foi incrédulo, mas Pedro não era insensível. Os irmãos veem? Sempre quando ele caía, a palavra ainda tinha caminho nele. Pedro era uma pessoa sensível. Né? Ele lá caía, mas é aquela pessoa que quando vem a palavra, o coração dele está sempre aberto. Ele recebe e se arrepende. Né? Vamos imaginar agora a figura ao contrário. De uma pessoa que fala que é crente, mas é insensível. Sabe o que, que é? É aquele bom cristão. Aquele lá, você vai na reunião, eu vou. Você crê em Jesus? Creio. Mas vem a palavra, bate, reflete. Né? Vem lá, fala uma palavra de arrependimento? Não surte efeito. Fala sobre o evangelho do reino? Bate e volta. Né? Fala sobre praticar? Não pratica, mas ele está aqui todo fim de semana. Não é verdade? Então, se os irmãos veem, a insensibilidade, irmãos, é pior para um crente do que a incredulidade. E foi isso que salvou a vida de Pedro. Pedro era sensível. Todo momento, na verdade, o Senhor chamou ele de Satanás na cara dura. Né? Chamou ele de Satanás. Que ele retrucava, não, ele ouvia e se arrependia. Né? O Senhor mandou, vai, mata e come. Não, de modo nenhum. Né? Mas depois disso, ele sempre dá para a gente notar que havia um coração de arrependimento. Né? Então, irmãos, a gente pode pensar, eu acho que essa aqui é a maior mancada de Pedro de todas, a mais grave. Essa aqui de ter negado o Senhor foi a cereja do bolo dele, entendeu? Essa aqui foi a pior. Né? Mas você vê, mesmo assim, algo aconteceu na vida de Pedro, né? A gente pode pensar, lendo isso daqui, assim como a gente leu lá em Hebreus, né, aquele versículo de não endureçais, não aconteça em qualquer um de vós haver perverso coração de incredulidade, está falando ao povo de Israel. Né? O povo de Israel é a mesma coisa, irmãos. A gente acha que é melhor que Pedro e que o povo de Israel. Né? Porque o povo de Israel estava lá no deserto, eles viam lá de dia uma nuvem que seguia, protegia eles à noite, uma coluna de fogo, caía maná de manhã, né, saía água da rocha, os milagres iam acompanhando o povo. Né? Mas o povo era incrédulo. Né? Nossa vida não é assim. Todos os dias a gente não vê as coisas que o Senhor faz. Né? Mas parece qualquer situaçãozinha. Né? A nossa fé, que no sábado e domingo, né, que a gente ouvindo a mensagem, estava toda inabalável. Na segunda-feira vem qualquer situação, você já começa a praguejar. Né? Igual o que fala aqui. Aqui o versículo 71. Começou a praguejar. Mesma coisa. A gente começa. Né? Ué, cadê? Na verdade, a fé que você tinha. Né? Em relação a Pedro, mesmíssima coisa. Estava lá sempre com o Senhor. Né? O Senhor profetizou. Falou, ó, você vai me negar. De jeito nenhum. Ele falou. E não aconteceu? Aconteceu. Então, esse somos nós. Na verdade, a Bíblia é maravilhosa por conta disso daí, irmãos. Independente do personagem, da pessoa que está sendo relatada, a gente se identifica. Né? A gente não é melhor nem pior do que nenhum deles. Né? Isso aqui é a nossa própria história. Né? Isso aqui que a gente está vendo, nós somos como Pedro. Né? Pessoas aparentemente sem esperança, né? Que negam o Senhor. Né? Mas, por outro lado, a palavra lá no final fala que tem esperança para nós. Né? A gente vê uma pessoa transformada. Né? Então, irmãos, não tem nada pior do que um cristão em que a palavra não entra nele. Né? Uma pessoa que tem a oportunidade de se arrepender, a palavra que tem a oportunidade de nos transformar, ela não consegue. Né? Melhor talvez seja, então, um cristão, né, que vive a cair, assim como Pedro, mas se arrepende, do que o bom cristão que não erra e sempre é insensível à palavra do Senhor. Não é verdade? Então, irmãos, isso aqui que eu acabei de compartilhar com os irmãos, confesso que é uma contribuição minha. Isso aqui não estava no livro do irmão Dong. Digamos que o que foi compartilhado é o início da mensagem. Porque é essa forma que essa palavra tem chegado a mim, entendeu? Porque quando começou a repetir demais essa palavra do Evangelho do Reino, eu comecei a praguejar também, entendeu? Poxa, mas só fala esse negócio. Né? Pode ver, irmão, todo fim de semana tem o Evangelho escrito na lousa. Evangelho de alguma coisa, sempre. O Evangelho, Evangelho, o livro Evangelho, 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 tudo é Evangelho. Eu falei, não, então Deus está querendo falar alguma coisa. Né? Então, alguma coisa aqui dentro de mim, eu não tenho praticado essas palavras. O que tem me pedido? Então, eu comecei a ficar atento, né, e buscar na palavra luz em relação a isso daí. E a primeira coisa que eu fui tocado é isso daí, irmãos. A cegueira espiritual, o coração insensível, né, um coração endurecido, que nos leva a ser incrédulos, e a falta de sensibilidade, irmãos, que nos leva a rejeitar a palavra do Senhor. Né? E a gente vê, então, ou melhor, a gente não vê efeito, né, quando o Senhor vem e fala conosco. Né? Então, é isso que é maravilhoso na experiência desse homem. Né? Por isso que é tanto falar sobre Pedro. E isso que me impactou quando eu li esse versículo foi qual que era o diferencial de Pedro. Pedro era sensível, irmãos. Por mais que ele pudesse ali parecido mais incrédulo dos homens, a gente chega até a ficar com raiva dele quando lê esse negócio, entendeu? Mas ele era sensível. Né? Que essa mesma sensibilidade, irmãos, também possa nos alcançar. Amém? É isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Amém. Amém.